Ora, muito bom dia a todos. Vamos então continuar os trabalhos desta primeira comissão com a audição da Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária no âmbito da apreciação na especialidade dos projetos sobre responsabilidade penal por condutas antidesportivas. Como sabem, foi constituído um grupo de trabalho que já ouviu várias entidades sobre esta matéria e esta audição é feita em comissão, na primeira comissão. E por isso vamos seguir o procedimento normal. Vou dar a palavra primeiro aos nossos convidados hoje, de quem agradeço já a presença e muito obrigado por terem vindo. Aqui dentro de 10 minutos, o máximo 15 minutos, farão uma exposição inicial, depois passarei a palavra aos grupos parlamentares e depois, no final, se entenderem necessário complementar ou responder a alguma questão, é assim que se procede. Tá bem? E tem desde já a palavra, Sr.
Excelentíssimo Sr. Presidente, excelentíssimos senhores deputados. A Assembleia da República, através desta primeira Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, endereçou à Polícia Judiciária um honroso convite para, através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção, colaborar nestes trabalhos sobre a responsabilidade penal por condutas antidesportivas, o que naturalmente muito agradecemos e ao qual procuraremos satisfazer com o melhor do nosso saber e capacidades. Permita-me, Sr. Presidente, que transmita aos senhores deputados a nossa perspectiva sobre este fenómeno, de modo a melhor poder enquadrar as posições que defendemos. De acordo com alguns autores, o primeiro caso de corrupção desportiva terá tido lugar nos Jogos Olímpicos de 388 a.C., quando Eupolos de Tessália ofereceu vantagens patrimoniais indevidas a 3 outros lutadores para que estes perdessem os seus respectivos combates contra aquele. Dir-se-á então que a viciação do ideal desportivo será tão antiga quanto o desporto em si mesmo. E quando Pierre de Freddy, barão de Coubertin, se propôs reiniciar os Jogos Olímpicos, no final do século XIX, estava longe de imaginar que com eles também estava a despertar o multiresistente e multifacetado vírus que corrói a ética desportiva. Exemplo desta infinita capacidade de mutação é a utilização de drogas de aperfeiçoamento do desempenho desde 1904, a instrumentalização ideológica por regimes totalitários dos anos 30, os boicotes politicamente motivados de 1956, 72, 76, 80 e 84, os atentados terroristas de 72 e 96, a progressiva eliminação do amadorismo em 1970, a total abertura ao profissionalismo em 1988 e a definitiva comercialização dos Jogos Olímpicos em 1996. Estas duas últimas datas são particularmente significativas para os propósitos que aqui nos trazem, pois marcam o encerrar do ciclo em que o desporto era essencialmente uma atividade física, individual ou coletiva, meramente lúdica ou competitiva, que visava equilibrar a saúde ou melhorar a aptidão física ou mental e se tornou também numa atividade económica, como tantas outras, no caso para produzir um tipo de espetáculo com características muito específicas. O direito português, de resto, em linha com o entendimento resultante do direito comparado, procurou resistir o mais que lhe foi possível e deixar ao desporto o que é do desporto. Porém, ainda no final do século passado, viu-se obrigado a intervir, primeiro através do Decreto-Lei 390 de 91, de 10 de outubro, que passou a qualificar como crime comportamentos que afetem a verdade e a lealdade da competição desportiva e depois através do alargamento do conceito de funcionário aos árbitros, jurados e peritos para efeitos de criminalização de condutas no exercício de funções públicas. Estas intervenções legislativas eram já reflexo das crescentes preocupações sociais de que o fair play e a verdade desportiva estavam a ser fortemente cerceados, de que o desporto se tinha tornado definitivamente numa atividade económica da qual alguns dos seus agentes retiravam vantagens e que o seu círculo de interesses se havia alargado ao imobiliário, ao marketing e publicidade, à intermediação de desportistas, às apostas e às drogas de desempenho. Pese embora continuasse a beneficiar de estatutos jurídicos únicos, regimes tributários altamente vantajosos, facilidades de crédito e ainda de outra sorte isenções, benefícios e subsídios públicos. Por razões que não importará aqui desenvolver, os portugueses chocaram de frente com a realidade dos chamados crimes sem vítima quando foram chamados a pagá-los. E ainda que pelas piores razões, ficaram definitivamente cientes e têm hoje perfeitamente interiorizado que o processo que a indústria desportiva decidiu por si mesma trilhar não conduz a outro caminho que não a integral paridade com as demais atividades económicas. Uma vez que o desporto ganha uma importância que vai muito para além da mera atividade desportiva, importará talvez que o bem jurídico originariamente merecedor de proteção penal, a verdade e a lealdade desportiva, se aproxime dos bens jurídicos que protegimos nos crimes económicos e nos crimes contra o Estado, por forma que, como muito bem ensina o professor Faria Costa, correspondam à pretensão coletiva a uma decisão livre, incondicionada, correta e imparcial por parte de todos aqueles a quem o direito atribuiu o poder de intervir na definição ou realização de relações públicas juridicamente relevantes, conduzindo afinal a um todo coerente. Este caminho, tal como antecipo, é longo e espinhoso, mas do ponto de vista intelectual profundamente desafiante. Na verdade, se o fenómeno da corrupção é conhecido pelo seu pacto de silêncio, a corrupção no desporto caracteriza-se por também ser, e em muitos casos é, um fenómeno estritamente individual, motivado exclusivamente por fatores meramente subjetivos, a defesa das cores da nossa preferência, e que tem por objetivo exclusivo a satisfação emocional, a vitória dessas cores, o que naturalmente o torna não só extremamente difícil de investigar, como até de estatuir. Debruçando-me agora um ponto um pouco mais concretamente sobre a Lei 50 de 2007, ainda que naturalmente num registro igualmente telegráfico, começo por assinalar que uma das principais dificuldades com que nos confrontamos na investigação deste tipo de comportamentos resulta do facto das medidas de pena atualmente previstas impossibilitarem o recurso aos regimes especiais de recolha de prova. Assim, não posso deixar de considerar positivo que as medidas das penas, dos tipos base e dos tipos agravados em função do valor e da categoria do agente, se continuem a aproximar das medidas de pena do regime geral, não só por entendermos que a atividade desportiva tende a diluir-se nas demais atividades económicas, mas, sobretudo, pelo facto de assim se tornar possível o recurso a mecanismos legais mais apropriados às exigências investigatórias destas formas de criminalidade. Contudo, antecipando eventuais preocupações interpretativas de ordem sistemática, julgo que existirão vantagens em que a medida da censura destes comportamentos não se afaste da medida da censura prevista no regime geral, o mesmo se sugerindo relativamente aos pressupostos de atenuação especial e dispensa de pena. Resulta, de resto, da nossa experiência, que as soluções legislativas mais eficazes e que suscitam menores dúvidas interpretativas são aquelas que se limitam a remeter para diplomas ou normas cujo entendimento já se encontra devidamente estabilizado ou reproduzem soluções idênticas. Nesta linha de pensamento, louvando e acompanhando as preocupações expressas quanto às medidas de coação, creio que a aplicação aos casos concretos resultará facilitada se for objeto de cuidada conciliação com o que resulta do artigo 199 do Código de Processo Penal sobre a admissibilidade da medida de coação de suspensão do exercício de profissão, função, atividade e direitos. Vejo igualmente como positiva a intenção de alargamento das possibilidades de apreensão e declaração de perda a favor do Estado das coisas móveis ou imóveis e dos montantes que tenham servido ou estivessem destinados a servir para a prática dos crimes, dispensando-as da verificação dos pressupostos exigidos pelo Código Penal. E, embora nada se diga quanto à apreensão e perda dos proventos do crime, tal possibilidade não resultará limitada caso se venha a admitir a aplicação do regime de perda apeliada prevista na Lei 5 de 2002. A disponibilidade manifestada pelos senhores deputados para consagrar novas condutas puníveis é, caso assim seja entendido, uma excelente oportunidade para incluir os principais modi operandi conhecidos e as capacidades necessárias para os investigar, permitindo deixar à devida ponderação dos senhores deputados a sugestão de, no que diz respeito à atividade desportiva, ser consagrada uma norma relativa ao recebimento indevido de vantagem em termos semelhantes ao previsto e estatuído no artigo 372 do Código Penal. Por fim, creio que será também prudente antecipar e sanar eventuais dificuldades interpretativas sobre o regime de prova admissível para a investigação destes crimes e, nessa medida, permite-me sugerir que seja ponderada a consagração de uma norma que esclareça que os regimes previstos nas leis 3694, 101-2001 e 5-2002 são aqui aplicáveis ou, se preferir, uma norma com um propósito semelhante à do artigo 10º da Lei 20-2008. Antes de me colocar à disposição de Vossas Excelências para todos os esclarecimentos que julgarem pertinentes, concluo esclarecendo que a Polícia Judiciária tem acompanhado este fenómeno de modo próximo e intenso, quer na vertente interna, quer na vertente internacional, sendo exemplos desta última a participação ativa como ponto focal na subunidade da corrupção desportiva da Europol e as reuniões periódicas com a UEFA e com a Sports Radar, entidade privada que monitoriza as apostas desportivas para a Federação Europeia, e bem assim a colaboração com a Federação Portuguesa de Futebol na elaboração de proposta legislativa sobre esta matéria. Muito obrigado pela atenção que me dispensaram.
Muito obrigado, Sra. Doutora Saudade Nunes. licença, doutora. Sr. Doutor, agora Pedro Fonseca, se quiser completar.
Sr. Presidente da Comissão, Srs. Deputados, bom dia a todos. Eu permitia-me apenas acrescentar uma visão operacional, prática e necessariamente mais pragmática relativamente a alguns dos bloqueios que a lei que está em causa, precisamente, tem e que, no fundo, está na gênese da parceria que fizemos com a Federação Portuguesa de Futebol, como um dever de consciência até, em função de fenómenos que estávamos a atacar em concreto e percebendo a danosidade social que deles resultava. E, portanto, queria apenas acrescentar que, nessa dialética com a realidade, a constatação óbvia que tivemos foi que a Lei 50/2007 tinha uma série de bloqueios. Estávamos a falar de um fenómeno de corrupção, enfim, idêntico a muitos outros, num país que, ademais, é campeão da Europa, no fenómeno de futebol, e cuja imagem e cujo valor a defender hoje extravasem muito a questão da lealdade, da integridade, da competição, da verdade desportiva e tem um pendor financeiro e económico que eu acho que devemos todos cuidar e, enfim, a realidade recente demonstra de forma clarividente. Os principais problemas do atual diploma e que nos levaram a fazer uma ponderação séria com a Federação Portuguesa de Futebol estão centrados essencialmente em bloqueios ao nível da investigação criminal, em bloqueios resultantes, por exemplo, da moldura penal, como foi já aqui aflorado. Ou seja, as molduras penais que estão previstas num diploma que prevê um combate sério à corrupção no fenómeno desportivo e que se iniciou já em 91, e aqui eu faço um parênteses para dizer que também aqui somos pioneiros. Aliás, eu recordei recentemente que, por exemplo, em Espanha, que tem competições desportivas não só ao nível do futebol, mas noutras modalidades importantíssimas e uma representatividade internacional, enfim, de ponta, o fenómeno da corrupção desportiva ascendeu a tipo legal de crime em 2009 e mesmo assim hoje vemos que o enquadramento que é dado, simplista, é ao nível de uma corrupção entre particulares, como se se tratasse de uma mera corrupção no setor privado. E nós vemos hoje que a dimensão desta corrupção, de facto, ultrapassa muito estas preocupações do legislador, porquanto a prática desportiva pública hoje faz parte das preocupações da própria organização do Estado e é assim que nós a vemos. Portanto, quando olhamos para este diploma legal, para o diploma de 2007, que é já uma evolução de 91, e portanto começámos cedo este combate, ao contrário, por exemplo, aqui da vizinha Espanha, e dando-lhe outra dignidade até repressiva, se quiserem, este diploma, dizia eu, tem bloqueios ao nível dos próprios meios clássicos de combate ao fenómeno da corrupção. Se pensarmos, por exemplo, na perspectiva da corrupção ativa, tal e qual como ela é prevista neste diploma de 2007, a moldura penal ali prevista bloqueia, por exemplo, o acesso a meios clássicos. Nem sequer estamos a falar de meios especiais ou meios excepcionais que hoje o legislador prevê para o combate a fenómenos de corrupção, enfim, entendidos de outra escala. Sendo certo que, por comparação, o fenómeno desportivo está a perder esta pequena escala, como eu acho que é notório. Portanto, o que é que acontece? Ao nível, por exemplo, dos meios clássicos, desenvolvendo uma investigação criminal a fenómenos cuja notícia do crime normalmente entra pela porta do corruptor ativo, é a primeira figura que nos surge quando estamos a falar de atos não só associados às apostas antidesportivas, que agora estão muito na ordem do dia, porque o fenómeno da corrupção desportiva extravasa muito este fenómeno das apostas antidesportivas, mas nós temos, desde logo, uma impossibilidade que está a ser debatida até na jurisprudência, recentemente, com acórdãos de setembro e de dezembro. Nós temos, por exemplo, a impossibilidade para iniciar, dar um impulso decisivo a uma investigação que entra pela porta do corruptor ativo, maioritariamente, de utilizar a figura da interseção telefónica, de utilizar a figura da interseção de correio eletrónico ou de outros mecanismos hoje utilizados da mesma natureza, de obtenção de dados de localização celular, quando temos uma dinâmica de prática criminosa hoje, enfim, muito interessante, mas multigeográfica e que importava estar à disposição da investigação. Impossibilidade, por exemplo, de interseção de comunicações entre presentes, impossibilidade de recurso às chamadas escutas ambientais, quando sabemos como é que este fenómeno é combinado, como é que ele decorre, como é que se exercitam, no fundo, estes modos operandi. E, portanto, perante este tipo de bloqueios, logo ao nível dos meios clássicos, as dificuldades acrescem quando estamos a falar de meios excepcionais ou especiais, por maioria de razão. Depois, um bloqueio que também já foi aqui introduzido, que tem a ver com medidas de coação que são decisivas para estancar ou para impedir a continuação da prática criminosa. Normalmente, podemos estar a falar de autores de práticas criminosas primários. O que é que isto significa? Que ao nível da medida de coação aplicável, e olhando para aquilo que, enfim, empiricamente observamos nos tribunais, desde logo o impedir a continuação da prática criminosa podia decorrer do recurso a uma medida de suspensão de funções ou de atividade ou de profissão. A formulação do artigo 199 do Código de Processo Penal, que impõe uma condição sine qua non que depois não encaixa na forma como as penas acessórias estão previstas no diploma de combate à corrupção desportiva, tem inviabilizado que os tribunais apliquem a medida de suspensão, e temos este fenómeno curioso. Temos jogadores, agentes desportivos, indiciados fortemente pela prática de crimes desta natureza, que depois prosseguem a prática desportiva inerente, digamos assim, aos factos que estão a ser investigados. Isto por impossibilidade de aplicação desta medida de coação. Daí que uma das propostas também apresentadas, em concordância com a Federação Portuguesa de Futebol, tivesse sido a reformulação, designadamente do artigo 4º, ao nível das penas acessórias, para o compatibilizar com o artigo 199 do Código de Processo Penal. Inexistência de relevância penal atribuída a especiais qualidades deste agente de corrupção ativa. O que é que eu quero dizer com isto? Muitas vezes, neste fenómeno de corrupção no desporto, não só no futebol, porque temos a tentação de cair sempre neste contexto, mas se nos servir de exemplo, muitas vezes este corruptor ativo não é um terceiro civil, enfim, sem especiais qualidades. Muitas vezes o corruptor ativo é alguém relacionado com a prática desportiva, é alguém da concorrência, é alguém de um clube, de uma associação, e portanto este agente de corrupção ativa tem especiais qualidades. Não resulta da lei, ou por outra, resulta da lei, uma inexistência de relevância penal adequada a estas especiais qualidades que o corruptor ativo tem. E, portanto, nós entendíamos que, em termos da agravação, isto devia ser, de facto, um fator ponderoso na moldura penal. As molduras penais, de facto, são desadequadas por estas razões, são também não harmonizadas com a legislação penal, quando hoje tendemos para esse efeito. Aliás, houve alterações impostas até recentemente na lei de corrupção no comércio internacional e no setor privado, que obstaram a todos estes problemas que eu aqui estou a mencionar agora para o combate à corrupção desportiva. E, portanto, a partir de 2015 ultrapassámos também estes problemas ao nível de outro diploma avulso que permitia combater a corrupção no setor privado e no comércio internacional, numa altura em que, eu diria até por osmose e com uma série de capitais públicos que se transferiram para o mundo privado, os problemas da corrupção persistiam, não desapareciam, e portanto nós hoje temos um diploma mais habilitado, e aquilo que se pretende é, no fundo, tornar este diploma um diploma também mais habilitado para que, para além da prevenção, a repressão, quer no caso concreto, quer depois ao nível da prevenção geral, de um fenómeno que está em escala, digamos assim, crescente, como também acho que é público e notório, nós devemos proativamente tentar evitar a desadequação dos instrumentos de combate. A falta de previsão do recebimento do indevido de vantagem e da própria oferta, porque a casuística demonstra-nos que, de facto, esta previsão é já hoje necessária, e depois também esta falta de previsão, à imagem do que fez a lei de combate a fenómenos de corrupção no setor privado e no comércio internacional, essencialmente, que salvaguardou a possibilidade de aplicação àquele conceito de corrupção que dali resulta, uma vez que nós não temos, enfim, um sistema nórdico e designadamente sueco em que corrupção é corrupção, seja ela qual for, enfim, e há ali uma concepção de sociedade e de Estado mais abrangente, mas tendo nós todas estas leis avulsas, a lei de corrupção no setor privado e no comércio internacional tem uma disposição especial que salvaguarda que, por exemplo, aquela corrupção que ali está prevista pode ser entendida como corrupção, leia-se, crime precedente de branqueamento de capitais, e permite que aquela corrupção seja também enquadrada no conceito que decorre da Lei 3694, ou seja, uma lei que nos permite uma intervenção preventiva, ao nível de uma averiguação preventiva, de fenómenos que muitas vezes ocorrem, e que nós, enfim, constatamos no nosso dia-a-dia, e que não são uma verdadeira notícia de crime ainda, não se percebe exatamente ainda o alcance daquela prática, enfim, desconfiamos de alguns contornos que lhe podem estar inerentes, mas, por exemplo, a aplicação salvaguardada da Lei 3694 permitiria desde logo desenvolver fenómenos de averiguação preventiva. E o mesmo, diga-se, relativamente a diplomas que são anteriores à publicação de algumas destas leis avulsas, colocando depois dificuldades à doutrina e à jurisprudência no debate sobre se são ou não aplicáveis a estes fenómenos de corrupção colaterais, ainda que muitas vezes a danosidade seja tão grande ou maior do que aquela que está relacionada com a salvaguarda da integridade e da probidade do funcionário público. Mas, enfim, o nosso legislador aí sempre foi um bocadinho mais egoísta, preocupou-se sempre muito mais com a administração pública e, portanto, eu acho que está na altura de colocarmos as coisas na sua devida igualdade, porque, efetivamente, a tal danosidade que provocam estes comportamentos são, muitas vezes, tão grandes ou maiores do que aqueles de que estamos a falar quando estamos na corrupção da lei geral. Perdão, da lei geral. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, da lei que prevê o recurso a ações encobertas, da lei que prevê medidas especiais e excepcionais de combate ao crime económico e financeiro na perspectiva da corrupção que está na Lei 5/2002, e podíamos invocar aqui mais alguns diplomas avulso, que depois têm um conceito de corrupção que está linkado com o regime geral e que depois dá aso a algumas dissertações que inviabilizam esta aplicação. Depois, quando temos leis, como a lei do setor privado e do comércio internacional, que têm normas excepcionais, em que o legislador deliberadamente salvaguardou que se deveria considerar aquela corrupção especial para efeitos de branqueamento e, por exemplo, de uma lei especial como a 3694, colocam-se sempre as questões da argumentação a contrário e que, portanto, parece empurrar, digamos assim, o intérprete para que a intenção do legislador foi afastar todas as outras. Portanto, essencialmente a nossa perspectiva, quando nos sentámos à mesa com a Federação Portuguesa de Futebol, foi avançar com uma proposta de alteração de um instrumento de trabalho que, na nossa modesta opinião, tem uma série de lacunas graves, hoje, perante a evidência da casuística que nos impõe atuação ao nível da investigação criminal e ao nível da repressão, para além da proatividade que temos tido com todas estas relações que vamos tendo, quer ao nível da Europol em subgrupos especiais, quer ao nível dos contactos com empresas privadas, mas que prestam serviços à UEFA, para acompanhar a monitorização de uma série de fenómenos desportivos, e com uma abrangência total. Eu posso dizer, por exemplo, que esta parceria com a Sports Radar via UEFA monitoriza todos os jogos dos campeonatos ditos da Primeira e Segunda Liga, havendo recentemente protocolo já para o acompanhamento do Campeonato de Portugal, e, portanto, há um foco especial nesta realidade, que é uma realidade que movimenta milhões, é uma realidade que hoje tem uma magnitude crescente e que tem problemas de credibilidade e que nos impõe uma salvaguarda da imagem do Estado, na medida em que estas práticas desportivas públicas são essenciais na própria organização do Estado e, de facto, podem ser muito perversas na tal integridade, na salvaguarda da imagem do Estado, e exigem instrumentos adequados, instrumentos sólidos, para que também a Polícia Judiciária, com o Ministério Público, possam fazer um combate decisivo. E numa fase em que estes fenómenos, como nós recentemente, em termos operacionais, tivemos a oportunidade de evoluir já em casos concretos, mas que temos a percepção de que, de facto, são fenómenos que estão em envolvimento, são fenómenos que têm alguma organização, são fenómenos transnacionais, em que muitas vezes o capital que permite atos de corrupção e que permite apostas antidesportivas é capital externo ao próprio país, sendo certo que, se me disserem que este caráter organizado poderia lançar aqui alguma boia, digamos assim, no sentido de lançarmos mão da associação criminosa para outros voos em termos de recurso a outros instrumentos de investigação criminal, o problema é que numa fase inicial, muitas vezes, este caráter associativo organizado não é perceptível ou não é documentável no inquérito, de modo a que as propostas de recurso a esses instrumentos de trabalho possam ser logo à cabeça utilizados. E, portanto, complementando aqui a intervenção, é nesse sentido que o nosso contributo vai por termos a percepção diária dessa necessidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Pedro Fonseca. Vamos passar então aos grupos parlamentares e dava a palavra ao deputado Luís Marques Guedes, do grupo parlamentar do PSD.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar os membros da Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária, agradecendo naturalmente quer a vossa disponibilidade, quer a participação que, conforme aqui tiveram agora a oportunidade de relembrar, tiveram no início de todo este processo, o facto que já nos tinha sido relatado pela própria Federação Portuguesa de Futebol, quando tomou a iniciativa de abordar os vários grupos parlamentares nesta Assembleia da República para dar conta exatamente desse trabalho conjunto que tinha feito em reflexão conjunta convosco, no sentido de adequar a legislação nacional à evolução que este fenómeno tem tido na área do desporto. O meu primeiro pedido era que, embora tenha tentado tomar nota das várias observações que a senhora doutora fez na sua intervenção inicial, e embora também esta sessão esteja a ser gravada e televisionada, se pudesse deixar cópia do seu texto para ser fotocopiado e distribuído pelos deputados, porque a transcrição da gravação demora sempre um bocadinho mais tempo e, portanto, era bastante útil. Eu penso que tomei nota das várias observações que nos deixou, nomeadamente nas questões de natureza técnica das vossas sugestões, mas era útil se pudesse deixar esse texto. E entrando exatamente no conteúdo dessas observações, a primeira questão apenas que eu depreendi das palavras quer da senhora doutora, quer do Dr. Pedro Fonseca, mas de qualquer maneira não queria deixar de colocar a questão para um esclarecimento definitivo sobre a matéria. Do vosso ponto de vista, a proposta em que colaboraram com a Federação Portuguesa de Futebol dá a resposta adequada às necessidades que vocês sentem no combate operacional? Ou seja, dito de outra maneira, se o Parlamento não deixar de acolher as propostas originais ou oriundas da Federação Portuguesa de Futebol, do vosso ponto de vista, o essencial das alterações legislativas fica salvaguardado? É esta a primeira questão que vos queria deixar. Porque depois, como sabem, as iniciativas legislativas que os grupos parlamentares entenderam apresentar, embora tenham na sua quase totalidade, mas era importante que nos sinalizassem se é preciso preservar a totalidade. Na sua quase totalidade, reproduziram os contributos iniciais da Federação Portuguesa de Futebol, mas foram além disso. O além disso, obviamente, é uma questão diferente. O que eu queria, nesta primeira questão, salvaguardar era se, do vosso ponto de vista, as questões iniciais que vocês trabalharam com a Federação Portuguesa de Futebol e que constam do documento que a Federação Portuguesa de Futebol aqui nos entregou, contém as ferramentas necessárias, do vosso ponto de vista, para a melhoria do combate e a ultrapassagem dos bloqueios que o Dr. Pedro Fonseca aqui nos citou, que a Sra. Também aqui nos citou e que, obviamente, é um objetivo primário, digamos assim, um objetivo primário deste processo legislativo. É, de facto, criar as condições adequadas, não apenas numa lógica dissuasora e preventiva para o universo desportivo e para a sociedade em geral, mas, acima de tudo, também dotar as autoridades de investigação das ferramentas jurídicas adequadas para fazer a repressão e a perseguição aos comportamentos criminais. Esta é a primeira questão. A segunda questão, apenas dar nota de que nas observações que fez relativamente aos aspectos técnico-jurídicos, sugeriu genericamente que haveria vantagem em equiparar o mais possível as modalidades que aqui surgem na corrupção desportiva, na legislação sobre a corrupção desportiva, àquilo que são os mecanismos do Código Penal, os mecanismos da Lei Geral, do Regime Geral de Combate à Corrupção. Eu devo dizer, percebendo essa sua observação, como sabe, a lei é uma coisa evolutiva e a lei, o próprio regime geral de criminalização do fenómeno da corrupção não foi sempre igual. Tem evoluído ao longo do tempo. E tem evoluído ao longo do tempo precisamente porque a lei acompanha a sociedade e hoje em dia o desvalor social que é dado ao fenómeno da corrupção é completamente diferente daquele que era dado há 20 ou há 30 anos. Não tem comparação precisamente nenhuma. Hoje em dia o cidadão nas nossas sociedades sente o fenómeno da corrupção a todos os níveis, não é só ao nível do desporto, a todos os níveis sente o fenómeno da corrupção como um mal maior. É um dos aspectos que mais preocupa o funcionamento são e escorreto de uma sociedade, é a existência de fenómenos de corrupção aos mais variados níveis. E se é certo que essa evolução se tem dado na área do desporto, então, nos últimos anos, tem sido um crescimento muito grande desse desvalor social que é atribuído ao fenómeno da corrupção. Por essa razão, o Partido Social Democrata, no seu projeto de lei, na sua proposta, inova no sentido de dar um salto qualitativo relativamente àquilo que tem sido tradicionalmente o tratamento criminal do fenómeno da corrupção, em que se diferencia sistematicamente, inclusive em termos de molduras penais, a situação do corruptor ativo e do corruptor passivo. Pois nós entendemos que é chegado o momento, e essa é a nossa proposta, vale o que vale, é chegado o momento de dar o passo, principalmente nesta área do desporto, dar o passo no sentido de equiparar a penalização nos dois casos, quer ao corruptor ativo, quer ao corruptor passivo, sabendo que no regime geral essa equiparação ainda não está feita. Achamos que com o seu tempo, pelo caminhar do tal desvalor social que existe relativamente ao fenómeno da corrupção, muito provavelmente, rapidamente lá chegaremos também. Até porque, historicamente, como bem sabem, a corrupção, como de resto o Dr. Pedro Fonseca referiu agora no final da sua intervenção, e é verdade, historicamente a corrupção começou por ser um fenómeno, um comportamento criminal que tinha que ver com o aliciamento da parte de um cidadão comum relativamente a um funcionário da administração. E por isso é que se compreendia que o funcionário da administração era mais penalizado porque ele tinha uma responsabilidade maior relativamente a este tipo de situações. Ora, no caso do desporto em particular, nós achamos que não só essa desproporção não existe, como se essa desproporção existisse, era ao contrário. Hoje em dia, normalmente, e citaram, por exemplo, o caso que se passou no final da época passada na segunda divisão, na Liga Profissional, em que o que se passou e aquilo que está até agora indiciado, porque não foi julgado, tanto quanto sei, é o aliciamento de jogadores que tinham salários em atraso e que, portanto, estavam numa situação de vulnerabilidade bastante grande por interesses económicos ou outros que estão de fora e, portanto, eu não percebo porque é que o legislador há de contemporizar mais com uma situação do que com outra. E é por essa razão, embora percebendo o argumento da senhora doutora, na sua intervenção inicial, de que é mais conveniente até para, digamos assim, descanso jurisprudencial dos tribunais e equiparar as coisas ao regime geral, é por essa razão e com os fundamentos que acabei de explicitar que o PSD, neste caso concreto do desporto, entende que se já era diferente, e em alguns casos é diferente o tratamento criminal dado à corrupção, neste caso de equiparação do corruptor ativo ao passivo, parece-nos que é o passo adequado e é o momento certo, até sem pôr de parte a hipótese de que provavelmente o próprio regime geral da corrupção, aplicado a outros setores de atividade, venha também, pelo tal desvalor social crescente que tem vindo a merecer, venha também, provavelmente, a acabar com essa diferenciação, porque essa diferenciação hoje em dia já faz pouco sentido, ou pelo menos não faz o sentido que fazia há 20 ou há 30 anos, onde, de facto, o fenómeno da corrupção era olhado no direito e na lei como, tipicamente, a situação do aliciamento de um pagamento a um funcionário, a uma autoridade pública, a um funcionário público, e, portanto, onde havia, de facto, uma desproporção clara entre um lado e outro em termos de responsabilidade social e responsabilidade perante a sociedade. Hoje em dia, eu penso que os pratos da balança estão já estão um bocadinho colocados num plano diferente. E essa é a explicação que eu queria dar. A última questão, para não me alongar, Sr. Presidente, a última questão que queria colocar, uma vez que me pareceu que houve, das vossas intervenções, houve uma concordância geral com alguns pormenores que foram situados na sua intervenção, mas uma concordância geral com não apenas o sentido, mas também as propostas que estão aqui colocadas. Não posso deixar de expressar apenas dúvida relativamente a dois aspectos das propostas que, nas várias audições que temos vindo a desenvolver, aqui e acolá têm vindo a ser, por algumas das entidades ouvidas, colocados como dúvidas relativamente à interpretação. A primeira tem que ver com uma proposta que resulta do projeto do Partido Social Democrata de criação da possibilidade de aplicação de uma pena acessória, sempre a decidir pelo Tribunal, como é evidente, como qualquer pena, mas a possibilidade de ser aplicada uma pena acessória de inibição de participação numa competição desportiva ao próprio clube, enfim, à entidade, no caso de o crime de corrupção ter sido praticado por um dirigente de um órgão social eleito desse mesmo clube. Tem havido dúvidas, o próprio Ministério Público, no parecer que enviou para cá, levantou essas dúvidas, o Ministério Público, se no plano dos princípios era adequado haver um tipo de responsabilização a uma entidade, a uma entidade diferente daquela que praticou o crime. Portanto, o crime é praticado por um agente individualmente e poder haver uma penalização. Sabemos que no plano da regulamentação e da justiça desportiva, esse tipo de penalidade existe. Um clube pode baixar divisão por um seu dirigente ter atuado de uma forma a falsear a verdade desportiva. E isso acontece, cá em Portugal como lá fora. Já aconteceu, é conhecido. A questão coloca-se é se, em termos de legislação penal, isso é possível ou não. E há aqui dúvidas relativamente a essa matéria. A segunda questão que também tem sido sinalizada, e gostava de ouvir-vos sobre esse ponto, a segunda questão que tem sido sinalizada também tem que ver com a inovação no projeto apresentado pelo Partido Socialista da criação, a tipificação de um novo tipo de crime, que seria o crime da aposta antidesportiva. Não que as pessoas discordem, eu acho que tem havido unanimidade na criação desse crime, mas na forma como ele vem tipificado. Ou seja, o próprio Ministério Público, decorrendo mais uma vez do parecer da Procuradoria, chama a atenção de que a maneira como vem tipificado esse crime pode colocar aqui alguma desproporção, uma vez que, ao se proibir todo e qualquer tipo de aposta desportiva a quaisquer atletas, dirigentes, agentes desportivos, nomeadamente poder-se estar a pôr em causa, por exemplo, a sua participação em apostas desportivas de natureza múltipla, como a Totobola, onde não se percebe muito bem que houvesse ou que deva haver aí um entendimento de que havia uma qualquer capacidade de estar por si só a desvirtuar essa mesma competição e, portanto, a pôr em causa o bem jurídico que se pretende aqui proteger. Portanto, haveria aqui apenas uma questão de desproporção, não quanto ao crime em si, mas na sua graduação. A pergunta que eu faço à Unidade Nacional de Combate à Corrupção é, no plano operacional, se de facto uma tipificação tão abrangente como esta causaria ou não problemas em termos depois da atuação da investigação, que ficaria seguramente, penso eu, mas a palavra é vossa, bastante mais complexa e bastante mais difícil de perseguir um crime deste se o objeto não for tipificado de uma forma muito, muito mais concreta, restrita e dirigida, porque penso eu que isso facilita ou facilitará a possibilidade de investigação. Mas era a última pergunta que vos queria deixar. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Luís Marques Guedes. Tem a palavra o deputado Fernando Anastácio, pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Sr. Presidente, em primeiro lugar, queria cumprimentar-vos, agradecer a disponibilidade para estarem hoje aqui connosco neste trabalho de preparação, nesta discussão sobre as alterações ao projeto de lei, que, no fundo, que desde 2007, de alguma maneira, que sanciona estas condutas antidesportivas. E é evidente que já foi aqui aflorado na vossa intervenção, digamos, de alguma maneira, o espírito até precursor, digamos assim, que o país, que Portugal teve nesta matéria, que é verdade e que acompanhamos, aliás, mesmo em relação à legislação de 2007, antecipamos um conjunto de medidas e até da própria Convenção Europeia sobre esta matéria, e, portanto, Portugal, de facto, é um país que tem estado atento relativamente a esta matéria. Ela hoje, por muitas das razões que claramente acompanhamos, que foram aqui explanadas na vossa intervenção inicial, como fizeram esta caracterização do ponto de vista histórico, até sociológico, de evolução de todo este problema, que são reais, e hoje este fenómeno desportivo tem uma dimensão nacional, mas tem uma dimensão global, e cada vez mais torna-se necessário criar condições para a sua prevenção, de facto, mas também para sancionar efetivamente estas condutas antidesportivas. E pronto, tiveram acesso a este conjunto de diplomas, é verdade, e todos nós temos conhecimento disso, que pronto, e já mesmo vocês relataram o trabalho prévio que tiveram com a Federação Portuguesa de Futebol. Aliás, a Federação Portuguesa de Futebol teve a oportunidade de nos fazer chegar a todos os grupos parlamentares o resultado desse mesmo trabalho, e as iniciativas legislativas, como também já aqui foi dito, todas elas, de alguma maneira, e podendo tratar de diferentes formas, algumas vão ao encontro das muitas das solicitações e das sugestões da Federação Portuguesa de Futebol. Sem repetir, obviamente, a pergunta que o Sr. Deputado Marcos Guedes acabou de fazer, mas é uma questão também que o SEMIS me coloca, é saber se, obviamente, as soluções que foram apresentadas, e considerando a vossa participação nesse grupo de trabalho, nesse trabalho prévio que houve com a Federação Portuguesa de Futebol, se as soluções equacionadas são satisfatórias para responderem àquele conjunto de dificuldades que elencaram aqui, bem, relativamente à investigação e aos condicionalismos que a moldura penal, por exemplo, criava, bem como sobre as outras soluções. Aliás, uma das questões foi também aqui aflorada, e temos aqui alguma, penso que há alguma divergência, digamos assim, pelo menos conceptual, relativamente a esta matéria. Eu sou claramente defensor que, obviamente, as medidas que mesmo as molduras penais, não devem, apesar de sancionarmos condutas autónomas, não devem se afastar do quadro geral do nosso ordenamento jurídico-penal, e também, aliás, uma referência, foi feita aqui uma referência ao professor Ferreira Costa, penso eu, na sua intervenção, até de, portanto, sobre a questão do desvalor ou não desta conduta do corredor ativo e do passivo. Pronto, a pergunta é, há aqui obviamente uma solução que está em cima da mesa que os equipara. Eu tenho com dificuldade do ponto de vista conceptual, do ponto de vista doutrinário, inclusive dos princípios, todos os princípios que enfermam estas normas, de pôr no mesmo patamar, do ponto de vista sancionatório, o corredor ativo e o corredor passivo. E, portanto, há aqui claramente uma dicotomia de soluções entre aquelas que são preconizadas, no caso concreto, pela proposta do grupo parlamentar do PSD e as outras. E, portanto, não. Queria, relativamente às propostas também apresentadas, fazer aqui uma referência e fazer, nomeadamente, uma pergunta muito concreta também sobre a questão da chamada, daquele, do tipo criado da aposta antidesportiva, sabendo nós cada vez mais que o agente, digamos assim, é essencial nesta matéria, e portanto, e a dinâmica de todo este mundo das apostas, basta lermos os jornais de hoje e os títulos de primeira página face aos factos recentes que aconteceram, já para não irmos para o histórico mais antigo, mas pronto, temos aqui, até parece que esta audição foi marcada com um regime de atualidade, diga-se de passagem, mas pronto, de alta atualidade, é verdade. A minha pergunta é essencialmente tanto para também pedir-vos que pudessem de alguma forma de ser algum considerando à volta do tipo e da solução, sem prejuízo desta, de alguma leitura, talvez, na minha perspectiva, demasiado abrangente sobre o tipo que está ali, como ele está formulado, pois levantar questões como se o simples aposto no Totobola estaria proibida a um jogador ou a um dirigente de um clube de futebol, pronto, sem prejuízo que a própria Federação Portuguesa de Futebol, nas audições que teve aqui connosco, já nos referiu que esta, que do próprio regulamento das competições desportivas, há normas que, de alguma maneira, impedem a participação dos agentes desportivos neste tipo de... E, portanto, se isso, de facto, é um lobby ou não. E, portanto, essencialmente, há uma outra questão que se me... E um juízo também sobre a adequabilidade de pedir-vos um dado de qualidade das medidas, do agravamento das medidas da pena e, em concreto, se, portanto, as medidas aqui sugeridas nos diferentes diplomas, podem ser precisamente diferentes, mas são todas, se vão por esse caminho... Os problemas que têm, ou que atualmente têm, relativamente depois à investigação, portanto, ficam resolvidos. Isso era uma questão que para nós importava termos algum conforto nessa percepção. E, por último, uma apreciação também relativamente à proposta que é feita, relativamente à perda, à perda dos bens do fundo que tenham a ver com essa atividade. E também na perspectiva, esta aliás é uma matéria que penso que a proposta de lei do Partido Socialista resolve, que é o problema tanto nas medidas de prevenção, tanto como também nas restaurações, tanto a suspensão da atividade. E, portanto, aliás, é uma solução que é avançada no projeto e na nossa perspectiva. Pensamos que será útil e que resolverá algumas das questões que até aqui foram difíceis até na sua aplicação. Sem prejuízo também de que depois tenho aqui um problema, que é uma questão que gostaria da reflexão, que é da compatibilidade. Então, quando estamos num regime ainda de medida de prevenção, ainda antes, sem qualquer sentença, do tempo, tendo em consideração aqui que há os prazos, digamos assim, da investigação penal, e muitas das vezes também estamos aqui perante pessoas que têm a ver com a sua profissão. E, portanto, aqui esta, se o curo como está, ou se vê aqui alguma dificuldade também nesta compatibilização dentro destas... Isto era essencialmente aquilo que eu queria colocar, sempre com a autorização do Sr. Presidente, se me é possível. O deputado João Castro queria também duas questões, se fosse podia passar a palavra, por favor.
Tem a palavra o deputado João Castro.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, agradecer, em primeiro lugar, agradecer a apresentação efetuada. Restar à abordagem e ao realce dado à dimensão global do problema, nomeadamente com a referência aos Jogos Olímpicos e ao ideal olímpico preconizado por Pierre Coubertin. Gostaria também de referir que importa que em cada momento possamos identificar o enquadramento do fenómeno desportivo, ou seja, de que desporto ou de que dimensão da atividade desportiva estamos a falar, no sentido de podermos obter também uma eficiência do próprio processo legislativo. Ou seja, há atividade desportiva e há fenómeno desportivo no qual este tipo de abordagem se revela ineficiente e há atividade desportiva e há fenómeno desportivo onde a premência deste tipo de temática é determinante e fundamental e, portanto, importa que nos possam também confluir com este contributo desta distinção. Um outro ponto que gostaria de abordar tem a ver com uma questão que também é focada na vossa apresentação, relativamente à abordagem das propostas que estão sobre a mesa e sobre também um registro da análise que aqui nos trouxeram e inclusive da participação ativa na iniciativa que nos conduziu às presentes propostas e à necessidade de intervir sobre esta matéria. Por último, e partilhando as questões que nos foram colocadas, mas tentando ser bastante objetivo, era aproveitar a vossa oportunidade no sentido de ter um contributo sobre a contextualização do problema na nossa realidade. Ou seja, se consideram que estamos na posse das ferramentas, adequadas, no sentido de combater este problema, considerando a operação e a monitorização e a regulação do fenómeno das apostas desportivas, do interesse económico decorrente do processo desportivo. se estamos na posse de ferramentas de análise, de intervenção nas próprias organizações desportivas e nos elementos que as compõem e, portanto, que são objeto deste processo. E, por último, relativamente aos órgãos e à investigação penal e à ação penal, qual a vossa análise relativamente ao ponto de situação na nossa realidade. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o deputado José Manuel Pureza, pelo Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero agradecer, naturalmente, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, os esclarecimentos que nos foram trazidos e queria colocar-vos, pedir-vos um esclarecimento, que na verdade são dois. Imaginemos, por exercício meramente de especulação, que um cidadão na República Popular da China faz uma série de movimentos enquanto está a decorrer um jogo de futebol numa liga em Portugal, perto do intervalo, movimentos que, de aposta que vão para perto dos 100 mil euros. Situação puramente teórica, como já se percebeu. Portanto, face a isto, há duas questões que a mim me assaltam. A primeira é a de saber qual é o grau de expectativa efetiva que a alteração da moldura penal pode trazer à obtenção de meios de prova numa relação como esta, que tem a transnacionalidade de uma aposta que é feita na República Popular da China e de um jogo que está a decorrer a algures no território nacional. Ou seja, quais são as intermediações onde... É uma pergunta de esclarecimento puro. Quais é que são as intermediações onde é possível atuar por parte do Estado português para obter prova numa relação que tem esta, digamos, este caráter difuso, amplo? E, portanto, eu tomo como boa, evidentemente, a vossa observação de que a alteração da moldura penal permitirá combater obstáculos à obtenção de meio de prova. Tomo isso como bom, é um esclarecimento muito importante. Agora, também gostaria de testar, se me permitem, o alcance efetivo desta questão. É realmente assim, tendo em conta esta dimensão do fenómeno? Ou seja, onde é que se atua, onde é que é possível atuar, onde é que a alteração da moldura penal permite atuar em concreto para ser mais eficiente na obtenção de meios de prova. E voltando ao nosso caso absolutamente académico, queria só suscitar mais uma questão, que é realmente de esclarecimento, pessoal, e que é este. Que mecanismos de alerta é que... De que mecanismos de alerta é que dispomos, tendo em conta as notícias que são conhecidas, há mecanismos de suspensão de apostas, há mecanismos de, provavelmente até de intervenção na própria prática desportiva. De que mecanismos de alerta é que dispomos em Portugal para justamente, diante da suspeita fundada de prática antidesportiva provocada por, atos de corrupção ligados a mecanismos de apostas, etc., de que mecanismos de alerta é que dispomos e são eles suficientemente eficazes ou precisam também de uma intervenção, desde logo ao nível legislativo e provavelmente não só, para que também desse ponto de vista as coisas possam ser garantidas em termos de genuinidade da prática desportiva. Porque, e com isto termino, para além da judicialização mais eficaz que é necessário fazer, concordamos, é também, de ter em conta que o objetivo que devemos ter presente não é o da judicialização em si mesma, mas é o debate mais integral a este fenómeno. Como tal, os mecanismos de alerta tão precoce quanto possível e tão eficazes quanto possível, são da maior importância. E era nessa perspectiva que gostaria também de conhecer melhor a observação que, enfim, enquanto pessoas particularmente bem colocadas têm sobre esta matéria. Muito obrigado.
E pelo grupo parlamentar do CDS-PP, Bânia Dias da Silva.
Obrigada, Sr. Presidente em exercício. Cumprimentar os... formalmente correto. Desculpa. Cumprimentar Sra. Doutora e Sr. Doutor pelos contributos que nos trouxeram aqui hoje e pelo contributo anterior que deram também a par daquilo que foi dado pela Liga para que nós pudéssemos desenvolver a legislação que hoje aqui discutimos. E foi interessante e importante ouvir aquela que é a vossa opinião, sobretudo pela experiência que têm no terreno e a experiência que nos trazem aqui daquilo que é o vosso dia-a-dia no combate a este fenómeno, quer sob o ponto de vista da prevenção, quer sob o ponto de vista da repressão propriamente dita. O essencial das questões está já feita, mas eu falava aqui há pouco com o meu colega deputado Telmo Correia, e comentávamos que um dos principais problemas neste fenómeno da corrupção desportiva, sobretudo naquilo que está ligado ao futebol, mas não só, tem muito a ver com coisas que não são tão visíveis e muitas vezes com clubes de segunda e de terceira divisão que não têm tanto, que não saem tanto nas notícias, que não são tão escrutinados, que não são tão vistos, mas que ainda assim muita da corrupção passa por esse estrato e por esse nível, e esse não é aquele que sai tanto nas notícias, mas é onde há muita lavagem de dinheiro, por exemplo, e eu gostava de perceber se isso corresponde também à vossa sensibilidade, à vossa experiência, ou se pelo contrário falamos aqui só dos grandes fenómenos e dos grandes clubes e dos grandes agentes, ou se o fenómeno também passa por fenómenos mais pequenos, isolados, mas que todos juntos dão uma não queria dizer uma soma, mas uma quantidade enorme de corrupção, e que obviamente se reveste de especial censurabilidade por aquilo que dizia há bocado o deputado Marques Guedes, e que subscreve integralmente, porque o fenómeno desportivo surge histórica e filosoficamente exatamente no sentido contrário daquilo que é a corrupção, surge para uma coisa completamente contrária àquilo que é a corrupção, e portanto custa ver que na gênese daquilo para que foi criado o desporto se imiscuam questões como as da corrupção, que estragam completamente aquilo que devia ser uma competição saudável e que aliada destes problemas. De resto, falava-nos há bocadinho, eu fiquei sem perceber bem, e por isso era importante também que nos disponibilizasse, se pudesse, o contributo escrito que nos leu aqui. Falava-nos há bocadinho, a doutora, dos regimes especiais de recolha de prova, e que a agravação de penas que nós operamos em quaisquer dos projetos de lei que nós operamos por estes projetos de lei têm vantagem nesta matéria, porque até aqui é difícil aplicar-se neste momento, com a legislação em vigor, é difícil aplicarem-se os regimes especiais de recolha de prova, e a agravação de penas facilitará esta aplicação. Foi isso que eu percebi e acho que entendi bem. E isso leva-me a uma pergunta. Não fará, portanto, sentido, ao contrário do que me pareceu entenderem, não fará, portanto, sentido a equiparação das penas na corrupção ativa e na corrupção passiva, exatamente para que esse regime especial de recolha de prova seja mais facilitado? Pareceu-me que entendiam que se devia seguir a estrutura do Código Penal, em que não há esta equiparação, mas o CDS e o PSD fazem esta equiparação da corrupção ativa e passiva. E parece-me, por aquilo que disse relativamente ao regime especial de recolha de prova, que é importante esta equiparação na corrupção ativa e na corrupção passiva. E, portanto, gostava de ouvir sobre isso. De resto, temos feito aqui já algumas audições no âmbito do grupo de trabalho que se constituiu a este respeito e a doutrina diverge. E, portanto, têm-se ouvido opiniões diferentes, mas, no geral, devo dizer que se tem visto com bons olhos esta equiparação das penas. E como dizia o Sr. Deputado Luís Marques Guedes, se calhar faz sentido pensarmos mais à frente e no fenómeno desportivo. Para nós isto faz todo sentido, mas se calhar na corrupção em geral também devíamos pensar nesta questão, mas isso é uma questão de que provavelmente falaremos noutro momento. Depois também perguntar-lhe sobre uma questão que eu acho que ainda não foi aqui abordada e que tem a ver com aquilo que falava há pouco a Soutora em relação ao pacto de silêncio. Há pactos no fenómeno da corrupção, os pactos de silêncio são, obviamente, importantes para não se chegar à descoberta da verdade. E eu gostava de perguntar-lhes se entendem que a delação premiada faz ou não sentido nesta matéria e se ajuda, e é isso que importa, no fim das contas, à investigação do fenómeno, exatamente para quebrar ou para ajudar a quebrar estes pactos de silêncio. Não querendo com isto dizer que não deva ser punido o agente delator, pelo contrário, tem de ser punido, mas a sua colaboração para a descoberta da verdade poderá levar a uma atenuação especial da pena, se concorda com esta questão. Finalmente, para não me alongar, até porque, como disse, o essencial das perguntas foi já feito, perguntar-lhe, Sra. Doutora, falava-nos aqui de uma remissão para umas leis que não fixei, confesso que de repente não consegui identificar, mas eu gostava de lhe perguntar se entendem que, para além destas alterações que fazemos agora, faz sentido pensarmos em maior escala nesta questão. Ou seja, quero eu com isto dizer, faz sentido pensarmos em mudar todo o edifício legislativo para que o combate à corrupção no fenómeno desportivo seja efetivo e mais eficaz, ou pelo contrário, o que temos em cima da mesa é suficiente e chega para além da questão dos meios e dos recursos, que obviamente é sempre um problema, mas sob o ponto de vista legislativo, se o que temos em cima da mesa é suficiente para, na vossa opinião, para levarmos a cabo esta missão. Muito obrigada.
Em nome do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra o deputado António Filipe.
Muito obrigado. Eu queria naturalmente agradecer a colaboração que têm dado a este processo e desde logo o facto de saber que a Unidade de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária foi envolvida, juntamente com a Federação Portuguesa de Futebol, na elaboração das propostas que temos vindo a apreciar. Eu vou fazer uma intervenção breve em torno de, sobretudo, duas, três questões. A primeira tem que ver com o problema da corrupção ativa, do corruptor ativo e do corruptor passivo. Na verdade, o facto da nossa legislação tradicionalmente penalizar mais o corruptor passivo tem razões históricas que se prendem com a configuração que o fenómeno da corrupção tinha há umas décadas atrás. Ou seja, era sobretudo entendido como um crime de funcionário, alguém que usava o seu cargo público para se beneficiar e, da parte do corruptor ativo, havia uma certa concepção de que, por vezes, até era, de certa forma, vítima, ou seja, era preciso remover um obstáculo e, para remover esse obstáculo, era preciso corromper alguém de quem dependia essa remoção. A realidade hoje não, fundamentalmente já não é essa. O corruptor ativo já não se trata tanto de remover um obstáculo através da atuação ilícita de um funcionário ou de um titular de um cargo, mas trata-se do corruptor ativo ter uma expectativa de ganho, ou seja, ou falsear a concorrência, o empreiteiro que quer corromper um vereador para que lhe seja autorizado algo, uma construção, ou vencer um concurso, ou falsear a concorrência num concurso público, e, portanto, o corruptor ativo tem uma expectativa de ganho. E, portanto, as coisas já não são exatamente como eram. E aqui, na corrupção desportiva, por maioria de razão, como até há pouco o Sr. Deputado Marques Guedes aludia, quem alicia um praticante desportivo a falsear um resultado, ou um árbitro, ou seja quem for, um interveniente no fenómeno desportivo a falsear um resultado, ele tem uma expectativa de ganho, ou ganho desportivo, porque pertence a um clube concorrente, ou no nível de apostas, não é? Porque fez uma determinada aposta insólita e com o falseamento do resultado tem uma expectativa de ganho. E, portanto, de facto, aqui é um daqueles casos em que se justifica uma grande atenção ao fenómeno da corrupção ativa. Aqui quer-nos parecer que é, de facto, por essa via que as coisas acontecem, sobretudo no interesse do corruptor ativo, que depois, em muitos casos, beneficia até, de facto, de algumas fragilidades do nosso tecido económico ligado ao desporto, não é? Que é, de facto, muito, muito desequilibrado, em que convivem estruturas economicamente muito poderosas e interesses económicos muito poderosos com outros intervenientes com maior fragilidade, como nós sabemos. E, portanto, aqui, de facto, justifica-se isso. Uma questão que aí aludiram tem de ver também com esta uma concepção que se foi alterando, no sentido de que, hoje em dia, a corrupção não pode ser entendida apenas como uma corrupção no setor público. Há corrupção entre privados e aqui, tendo em conta os valores que se visa defender, não é? Por exemplo, por exemplo, a nível do exercício da medicina privada, é possível haver corrupção, não apenas nas fraudes ao Serviço Nacional de Saúde, mas, enfim, um médico que aplica receituário desnecessário porque tem um conluio com um laboratório. Enfim, há valores que apesar do fenómeno situar no setor privado, que há valores, designadamente neste caso a saúde pública, que importa salvaguardar. E aqui também há um valor que é a ética desportiva, que é a lealdade no fenómeno desportivo, que tem uma tutela legal e social, que é um valor social muito relevante e que importa aqui salvaguardar. E, portanto, a questão, e eu oriento, concretizo um pouco a questão. Eu de intervenção, Dr. Pedro Fonseca, fiquei sem perceber exatamente, quando aludiu a várias possibilidades de utilização de uma armadura processual penal que foi sendo aperfeiçoada para o combate à corrupção, e designadamente referiu-se aí à legislação que especificamente foi sendo adotada precisamente de combate à criminalidade económica e financeira, prevê um conjunto de possibilidades, e que tem sido evolutiva, esta Assembleia tem vindo a aprovar sucessivos, os chamados pacotes legislativos de aperfeiçoamento da legislação de combate à corrupção, e eu fiquei sem perceber se considerava que esta legislação vai permitir aplicar essa moldura processual a este tipo de crimes, ou se lhe parece que ainda não o faz e que ainda haverá aspectos que seria possível aperfeiçoar, designadamente através de uma maior equiparação deste fenómeno da corrupção desportiva ao fenómeno geral da corrupção e da comunidade económica e financeira. Fiquei com essa dúvida relativamente à sua intervenção e gostaria que pudesse esclarecer esse ponto. Finalmente, há uma questão que sobre as quais gostaria de vos ouvir, porque creio que é das mais complicadas, que é o problema da monitorização das incompatibilidades, ou da monitorização, da prevenção. Eu aqui já vou uma audição que eu já referi um dia destes, em que, quando apareceu o concurso do Placar, achei muita piada, quis ir fazer uma aposta de 5 euros no meu clube e depois de já ter feito a aposta, fui ler o regulamento e verifiquei que eu não podia jogar no Placar. Porque os titulares dos órgãos de soberania estão impedidos de participarem em apostas à cota, nos termos da lei. E eu ganhava e já não fui levantar o prémio, portanto ficaram 5 euros que eu doei para obras sociais, na medida em que ficaram lá, na Santa Casa, porque verifiquei, entretanto, que eu não... que há uma incompatibilidade. Ou seja, há um conjunto muito amplo de incompatibilidades legais, realmente estabelecidas, relativamente às apostas à cota. E a minha questão é esta. Eu acho que isto é muito difícil de monitorizar. Se eu tivesse ido receber os meus 5 euros, eu estava a cometer uma ilegalidade. Duvido muito que ela fosse detectada por alguém, não é? E, portanto, mas eram 5 euros. Agora imaginem que era eu que tinha feito a tal aposta na China e que aparecia aí bilionário. Ou seja, eu creio que há aqui, de facto, um problema relativamente a estes fenómenos que são socialmente muito disseminados. Por vezes estabelecemos determinados preceitos legais, mas depois as condições para a sua monitorização são extraordinariamente difíceis. Gostaria de se já refletiram sobre este problema.
Muito obrigado. E depois das intervenções dos senhores deputados, e esperando que o senhor Presidente da Assembleia é melhor de fazer uma comunicação a dizer que os deputados não podem jogar no placar, não estejam para aí alguns distraídos sobre esta matéria.
Se me der licença, eu fui ver, tive a ver as disposições legais relativamente às incompatibilidades nas apostas à cota e digo que há muitos milhares de cidadãos, que estão impedidos de fazer esse tipo de aposta. Eu imagino que 99% deles não saibam que estão.
Acredito, por isso é que acho que é bom fazermos uma ação pedagógica sobre essa matéria. E para responder, vou então passar a palavra à sua doutora em primeiro lugar e depois, se quiser completar no final, o seu doutor Pedro Teixeira. Tem a palavra à sua doutora Saudade Nunes.
Eu vou responder então a algumas das questões e deixarei outras para o Dr. Pedro Fonseca. Relativamente à questão se, portanto, a proposta da Federação resolve os problemas que foram aqui elencados por nós no que diz respeito à investigação criminal. Há aqui um aspecto que eu referi na minha intervenção e que o Dr. Pedro Fonseca depois também referiu, que a proposta da Federação penso que não resolve, ou pelo menos que não resolve de uma forma direta ou absolutamente clara, e que se prende com a aplicação dos regimes da Lei 5/2002, 3694, pronto, esses regimes que também falei. E isto porquê? Porque como a lei sobre a corrupção no desporto é posterior a estas leis, levanta-se por vezes a questão de saber se estes mecanismos que são previstos nestes diplomas legais, como sejam o caso, por exemplo, na 101-2001 das ações encobertas, o registro de sonho e de imagem, se todos estes mecanismos se podem aplicar na investigação dos crimes de corrupção no desporto. Para que não restem dúvidas que é possível, é importante que, de facto, na nossa perspectiva, no próprio diploma se faça essa referência, para que não suscitem dúvidas, e sobretudo porque na lei que prevê o crime de corrupção no comércio internacional há uma norma que faz referência de facto à aplicação de um destes diplomas, e portanto era importante que de facto isto ficasse lá expresso, porque idêntica, eu diria mais alargada, porque portanto, a lei que prevê a corrupção no comércio internacional só faz referência a um diploma, e nós sugeríamos que fizesse referência a três. Portanto, ou das ações encobertas, a 101-2001, ou a 5-2002 e ao 36-94. Mas isso fica aqui referido na minha intervenção. Isso era importante porque de facto nos permite utilizar outros meios de obtenção de prova que de outra forma não seriam. Por outro lado, a elevação da medida da pena de facto permite já utilizar, por exemplo, as escutas telefónicas, que até aqui era... Exatamente. Depois, relativamente, e já houve decisões nesse sentido, da grande dúvida, relativamente à questão da equiparação do corruptor ativo ao corruptor passivo. Vamos lá ver. Nós defendemos que faria sentido que todo este regime da corrupção, seja a corrupção que está prevista no Código Penal, seja a corrupção que está prevista na lei sobre nas leis avulsas sobre o comércio internacional, a corrupção no desporto, tivessem regimes semelhantes. Achamos que com um regime próximo daquele que está no Código Penal as questões já ficariam resolvidas. Agora, é evidente que não nos parece que venha mal ao mundo se de facto facto se optar pela equiparação do corruptor ativo ao corruptor passivo. Agora, veja-se uma coisa, não podemos pensar que em todas as situações em que, por exemplo, um atleta é corrompido, o atleta está sempre numa situação de grande fragilidade, porque isso acontecerá em algumas situações, da mesma forma que, por exemplo, por vezes o funcionário público também pode estar numa situação de grande fragilidade e por isso aceita a vantagem. Ora, há atletas que também estarão nesta situação, haverá outros que não estarão e, portanto, não acho que este seja um argumento definitivo para se fazer esta equiparação, mas de qualquer maneira também não, isto não nos vem dificultar em nada a investigação, pelo contrário, portanto. A questão da criação de pena acessória de participação de clube, portanto, a questão da pena acessória da proibição de função é fundamental por causa da possibilidade de aplicação da medida de coação de suspensão. Isso é essencial. Relativamente aqui à questão da participação do clube numa prova, se efetivamente o que está em causa é um dirigente ou um árbitro, eu parece-me que faria sentido. Diria que sim. Relativamente à questão da aposta antidesportiva, ou portanto, relativamente à questão ao novo tipo que é introduzido, parece-nos que grande parte do problema aqui destas apostas fica resolvido com um regime forte como aquele que se está a procurar agora, relativamente à questão da corrupção no desporto, portanto, à corrupção ativa e à corrupção passiva. Porque não podemos cair aqui num erro, que é reduzir a questão da corrupção no desporto à questão das apostas. A corrupção no desporto vai para além das apostas. A questão das apostas é apenas uma parte do problema. E é certo que, muitas vezes, estas apostas estão relacionadas com casos de corrupção dos atletas. Ou seja, a questão de alguém que está noutro país a fazer uma aposta revoltada num determinado resultado de um jogo, que são marcados não sei quantos penaltis, que até ao intervalo marcados não sei quantos livres. Alguém que está a fazer este tipo de aposta, esta aposta dá-nos logo alguma indicação que devemos ter em conta, que é que eventualmente, para além desta aposta, temos a questão da corrupção, ou do árbitro, ou do jogador, e por isso é que se faz aquela aposta, que é uma aposta fora do normal, naqueles resultados e naquele clube e naqueles episódios concretos de um penalti até ao intervalo ou depois do intervalo. Portanto, para além da questão da aposta, essa corrupção do atleta ou do árbitro ou do dirigente pode ser praticada aqui em território português. Portanto, será um atleta de um clube nacional. Portanto, acho que tem que se ter isso em atenção. Relativamente à questão dos mecanismos de alerta, eles existem, efetivamente. Nós já tivemos reuniões, inclusivamente, com a Santa Casa da Misericórdia para sermos melhor informados e termos conhecimento dos mecanismos que eles têm. E, como eu referi também na minha intervenção, temos, inclusivamente, estas reuniões periódicas com aquela entidade privada que faz esta monitorização dos campeonatos e, portanto, que daí também nos advém informação importante para este... Sim.
Está-se a referir à entidade privada que tem um protocolo com a Federação Portuguesa de Futebol e com, a FIFA, não é?
Sim, exatamente. É isso mesmo. É, Sport Radar, exatamente. Portanto, Relativamente à questão da perda de bens, a questão da perda de bens, também acho que referi na minha intervenção, parece-me interessante, sobretudo nos termos em que está previsto. Sendo certo que não se fala aqui na questão da apreensão e perda dos proventos do crime, mas se introduzir a outra norma que diga que se pode aplicar o regime daqueles diplomas que eu referi, então é possível utilizar também o Instituto da Perda Ampliada e, portanto, essa questão também fica resolvida. Quanto à questão de saber se efetivamente se estas situações se passam ao nível dos pequenos clubes ou dos clubes de segunda e terceira divisão ou dos clubes de primeira divisão, nós tivemos uma situação já que está em investigação e que de facto envolve clubes que não são da primeira divisão, portanto clubes de dimensão mais pequena. Agora, isto não significa que estas situações não existam ou não possam também existir ao nível da primeira divisão, e aí já não estamos a falar propriamente de pelo menos em muitos casos de atletas ou com salários em atraso. Portanto, aqui a situação tanto se coloca, mas tanto se coloca na primeira divisão como se coloca nas outras divisões. Sendo certo que, de facto, até agora as experiências que temos tido têm sido mais ao nível das divisões mais pequenas. Relativamente à questão dos regimes especiais de produção de prova, de facto, portanto, o agravamento da moldura penal permite efetivamente a utilização desses regimes, e por isso é que nós saudamos esta iniciativa, portanto, no sentido de agravar as penas, porque até aqui estávamos muito limitados em termos de investigação e com esta agravação isto já será possível. Relativamente à questão do pacto de silêncio, o próprio diploma também e nas alterações que são propostas, prevêem-se efetivamente benefícios, digamos assim, para quem denunciar o crime e a atenuação do mesmo. Portanto, eu acho que aqui, de alguma forma, também se pretende quebrar este pacto de silêncio desta forma, porque efetivamente é muito mais fácil descobrir todas as circunstâncias que envolvem o crime se um dos intervenientes, a certa altura, quebrar este pacto de silêncio e colaborar com as autoridades. E é evidente que nesses casos, até para estimular que isto aconteça, deve haver alguma contrapartida, e essa contrapartida é positiva aquilo que está previsto. É verdade que o corruptor ativo tem uma perspectiva de ganho, mas também não é menos verdade que o corruptor passivo também tem uma perspectiva de ganho. E esta perspectiva de ganho não é só em termos de ganho do campeonato, é em termos de ganho de vantagem patrimonial. Normalmente isso anda associado. Portanto, se falamos em termos de perspectiva de ganho, não é só perspectiva de ganho do corruptor ativo, é perspectiva de ganho do corruptor ativo e do corruptor passivo. Ambos querem, ambos têm vantagem, ambos tiram vantagem, por isso é que existe este pacto de silêncio, é porque a vantagem é para ambos, e normalmente é evidente que a vantagem não tem que ser sempre natureza patrimonial, pode existir outras, mas ainda relativamente a esta questão da equiparação do corruptor ativo com o corruptor passivo, é verdade que o crime de corrupção ativa, a consumação do crime, não depende da consumação do crime de corrupção passiva. Os crimes são independentes. Hoje em dia esse entendimento é pacífico. Mas também é verdade, parece-me que quem tem aqui o verdadeiro poder de pôr efetivamente ou de magoar de forma mais acentuada a verdade desportiva, a lealdade no desporto, a ética desportiva, é quem pratica o desporto. Não é quem paga para que o resultado seja alterado. E, portanto, se calhar isso aí poderá de alguma forma indicar-nos para uma medida de pena diferente. Sr. Pedro, se passar então agora.
Pode concluir.
Queria então só acrescentar relativamente às questões que foram colocadas, só mais alguns pormenores. Designadamente relativamente às questões que o Sr. Deputado Luís Marques Guedes colocou, se com a proposta da Federação ficam salvaguardadas as necessidades da investigação. Eu diria que o objetivo da proposta apresentada foi ser o mais cirúrgico e o mais prático e direto às dificuldades essenciais. Pelas propostas que eu tive a ocasião de analisar, eu diria que esta proposta fica complementada, bem complementada, com previsões, como, por exemplo, a da oferta e do recebimento em devido vantagem. Quando eu hoje olho para a casuística que se nos depara, eu diria que uma previsão dessa natureza resolve alguns problemas dos dias de hoje. E, portanto, não estamos a falar de factos ficcionados, estamos a falar da realidade. E, portanto, essa previsão garantidamente resolveria o problema. A questão da previsão da perda de bens numa perspectiva de esvaziamento patrimonial destes arguídos parece-me uma boa previsão, sendo certo que, mais do que uma previsão desta natureza, eu diria quase em paralelo com o que decorre do Código Penal, se ficar definido e translúcida a aplicação de um regime como, por exemplo, aquele que decorre da Lei 5 de 2002, os regimes da perda de bens e da perda ampliada aplicados a este tipo de corrupção resolveriam também esse problema. A questão na proposta, a questão do artigo 4º, número 2, e que tem a ver com a questão, com a dissolução do órgão ou com a inibição de participação. As dificuldades essenciais que eu antevi quando olhei para esta proposta têm que ver essencialmente com a consequência de dar azo a algumas situações, eu diria de alguma perversidade, em que, no fundo, aquele órgão fica logo sujeito à realização de eleições por essa via, por prevaricação de um único elemento, a consequência resvala para os demais, que poderão até ser denunciantes, e com uma consequência desta natureza. Eu acho que o que vai resultar daqui é a inibição de denúncia dos demais, que até podem ser dissidentes de um alinhamento prevaricador. Não sei se me entendem, mas muitas vezes este tipo de mecanismos, bem intencionado, tem este contragolpe. É que cria mecanismos de defesa aos não prevaricadores no sentido da colaboração com a justiça e no sentido da denúncia, porque a consequência imediata dessa denúncia, enfim, altruísta, solidária com o sistema... Sim, mas claro, mas no fundo, como consequência potencial, estaria a dissolução do próprio órgão onde esse dissidente está integrado. Portanto, essa é uma das dificuldades que eu aqui, enfim, prevejo, mas, enfim, entendo a proposta. A questão das apostas antidesportivas, que foi uma das questões colocadas. Eu olhando para a dificuldade que a aposta antidesportiva coloca ao nível da aposta num mero totobola, que foi aqui levantada, é óbvio que no espírito do legislador que aqui está, se calhar nós estamos a pensar é nas apostas de grande monta online e na consequência indireta que normalmente essa aposta como corolário traz, porque normalmente a montante dessa aposta antidesportiva podem estar mecanismos de corrupção já implementados. Portanto, aqui a aposta aparece a jusante. E eu diria que depois até se levantariam questões de concurso, porque se nós atacarmos com solidez o fenómeno que aparece antes, de corrupção ativa e passiva, que depois resvala nesta questão colateral da aposta antidesportiva, que aparece como corolário de ganhos adicionais, porque a montante se criou um esquema de corrupção que necessariamente vai potenciar estes dividendos na aposta. Portanto, o que é que acontece hoje? A aposta antidesportiva já surge, salvo erro, como uma contraordenação muito grave. Esta moldura penal, ao nível do desenvolvimento de uma investigação, com uma pena até 2 anos, teria limitações enormes. Se nós só tivermos, digamos assim, uma realidade de aposta antidesportiva, vamos imaginar o exemplo académico. Eu tenho uma aposta antidesportiva potencial. O que é que eu farei tão só com este tipo e com esta moldura penal? A inibição dos instrumentos de trabalho de investigação criminal, entenda-se, estão muito cerceados, digamos assim. Daí a minha defesa incidir essencialmente na criação de instrumentos de trabalho para a realidade que antecede a aposta. Porquê? Porque o autor, digamos assim, deste potencial crime de aposta antidesportiva só a formula, só a executa, se antes acautelar, digamos assim, garantir uma série de mecanismos que possibilitem que receba dividendos de uma aposta favorável, digamos assim, porque a aposta já está pré-ganha, digamos. Portanto, as dificuldades essencialmente assentam nisto. Só para sublinhar aqui uma última nota que a Sra. Diretora da Unidade Nacional deu e que me parece, para além da questão dos princípios e para além da questão da homogeneidade do sistema e de alguma equivalência ao sistema penal geral, na desvalorização ou na equivalência do corruptor ativo e do passivo. De facto, nós tropeçamos em situações em que o elo mais fraco é o corruptor passivo. O jogador desenquadrado de salários e com dificuldades, enfim, inerentes a uma relação laboral que tem uma série de problemas. Não deixa de estar nas mãos desse jogador a decisão final da salvaguarda da integridade do jogo ou não. Quando nós estamos a querer implementar mecanismos de direito premial, e eu já lá chego, estar depois a equiparar o passivo ao ativo parece-me a mim, de facto, ousado, eu percebo a solução, mas mais do que no plano dos princípios, no plano da realidade, não deixa de ser o jogador, o agente desportivo, o dominus da lesão definitiva daquela integridade do jogo, da competição. Por essa via, enfim, a equiparação, eu não fui sensível desde logo à equiparação, apesar de a perceber. E, portanto, passando às perguntas do Sr. Deputado Fernando Anastácio, eu diria que as soluções são muito satisfatórias, as que foram propostas, complementadas com os tais regimes de punição do recebimento ou da oferta em devida vantagem, de eventuais medidas acessórias, algumas delas eu acho que já decorrem da aplicação do 199 do Código de Processo Penal. Há aqui pelo menos uma, e já lá chego, que já decorre, ou cuja solução pode já ser encontrada na lei, parece-me a mim. A perda de bens e a suspensão da atividade também já foi, de alguma forma, aqui aflorada. Eu queria apenas, na comparação que fiz dos regimes, na proposta do Partido Socialista, queria só trazer aqui à colação duas ou três coisas que me parecem importantes e que têm que ver com o seguinte. Relativamente à questão da associação criminosa, e à não consideração da alteração do número 2 para quem chefiar ou dirigir estes grupos, eu diria que se nós hoje constatamos que podemos estar perante criminalidade com algum grau de organização, com algum grau de associativismo hierarquizado, digamos assim, a transnacionalidade e esse caráter organizado parece-me a mim que era em abono desta alteração e desta alteração da moldura penal. Depois, relativamente à atenuação especial e dispensa da pena, no momento em que o direito premial, digamos assim, está em franco desenvolvimento, o não acolhimento daquela salvaguarda final ou de qualquer modo contribuir decisivamente para a descoberta da verdade é uma alteração proposta decalcada da lei que combate a corrupção no setor privado e no comércio internacional. Ou seja, a previsão inicial da lei de 2007 aponta esta especial atenuação ou dispensa de pena apenas para quem contribua com recolha de provas decisivas para a identificação ou captura de outros responsáveis. Ora, aquilo com que nos deparamos muitas vezes é com um nível de dissidência que colabora decisivamente para a consolidação da prova daqueles que até já estão identificados. E, portanto, se nós quisermos fazer operar o direito premial a este nível, eu diria que nem sempre o dissidente que colabora com a consolidação da prova para aqueles arguídos que já estão identificados e que são visados pelo objeto do inquérito, não tão só àqueles que não estão identificados, se é que ainda há alguém por identificar, ou àqueles que não estão capturados na letra da lei. Portanto, fazendo aqui um paralelo com o diploma do combate à corrupção no setor privado e no comércio internacional, parece-me a mim que faria sentido acolher também esta proposta de alteração. Relativamente ainda à contextualização do problema em Portugal e da existência de ferramentas adequadas, só para, de alguma forma, sublinhar aqui a dificuldade que foi, no fundo, foi trazida por uma norma especial que consta do diploma da Lei 20 de 2008. situemos-nos na corrupção do setor privado e no comércio internacional. O legislador, nessa altura, 21 de abril de 2008, decidiu, nas disposições finais, colocar uma norma com alguma especialidade que diz que o comportamento de corrupção no comércio internacional é entendido como corrupção para efeitos quer da precedência do branqueamento, portanto, admite esta corrupção específica como antecedente, como precedente de branqueamento para efeitos do 368-A do Código Penal, e admite-o também como uma corrupção à luz da definição de corrupção da Lei 3694. O que eu dizia há pouco é que depois a doutrina e a jurisprudência, usando argumentações a contrário, parecem retirar deste tipo de norma especial que os outros casos não se aplicam. Quais são os outros casos? São só instrumentos de elevada especialidade ou excepcionalidade no combate à corrupção, seja ela qual for, designadamente o que já aqui foi invocado. A lei, por exemplo, a 101 de 2001, antecedente em relação a estes diplomas, que prevê um regime jurídico das ações encobertas, a Lei 5 de 2002, que traz medidas especiais, designadamente de combate à criminalidade económica ou financeira, onde está definida a corrupção ativa e passiva, não se diz de que tipo, mas é também uma lei que traz instrumentos de trabalho, designadamente a inversão do ónus da prova na perda ampliada, na perda de bens, no tal esvaziamento patrimonial do arguido, mas também ao nível de um regime paralelo das interseções, o registro de som e imagem, no fundo instrumentos decisivos para escutas ambientais, e que em casos de corrupção em que tropeçamos nos alegados pactos de silêncio e em manobras evasivas, no fundo da combinação destes resultados, são instrumentos decisivos. E, portanto, esta norma cria aqui um precedente perigoso e que não salvaguarda, a meu ver, e que tem criado problemas, daí que a doutrina e a jurisprudência... Ou repeti-la, ou retirar esta, porque esta, de facto, coloca este problema. Claro. Ou então tornar clarividente a possibilidade deste tipo de corrupção ser entendida como tal para efeito de uma série de leis avulsas que estão em vigor e que foram criadas precisamente para potenciar o combate à corrupção. A dificuldade é essa. Portanto, relativamente à questão do Sr. Deputado João Castro, presumo que está ultrapassada. Relativamente ainda, há aqui uma questão do Sr. Deputado José Manuel Pureza, desculpe, que eu não queria deixar sem resposta, porque a hipótese académica é interessante, o cidadão chinês aposta estando na China, e, portanto, as dificuldades inerentes a uma intervenção nesta matéria. Eu diria que essa pergunta, de facto, seria muito válida se não houvesse aqui alguns pressupostos de alguma forma incorretos e que facilitam a vida ao órgão formal de controlo repressivo. Primeiro, será que o chinês está fora de Portugal, efetivamente? É que a história indica-nos que os apostadores e, no fundo, os carregadores do dinheiro vocacionado para essa aposta estão em contacto muito direto com quem se corrompe. E, portanto, nós nem sempre temos dificuldade da transnacionalidade ou da ausência do território nacional desse apostador. É mais comum termos o apostador a controlar, isto em termos abstratos, aquele a quem pagou, a controlar o próprio evento e o desfecho do evento. Eu alego, ou no fundo recorro aqui à história, à experiência que a polícia tem na investigação criminal destes fenómenos, para dizer que não me assusta, digamos assim, as dificuldades de cooperação internacional transfronteiriça, porque a realidade aponta para uma presença do apostador, para um controle do fenómeno que o apostador quer ter como favorável. Leia-se o evento desportivo. Portanto, a hipótese académica tem que ser aqui burilada nesta perspectiva. É que o apostador não está na China, nem está na Tailândia, nem está na Malásia. Se calhar esteve, mas no momento essencial do percurso criminoso já não está na China, nem está na Malásia, nem na Tailândia. Daí que sejam decisivos estes, digamos assim, estes protocolos e esta relação muito direta que há, quer internamente com a Santa Casa, com o Placar, quer externamente com entidades privadas que colaboram com a UEFA, que monitorizam todos os nossos campeonatos, que monitorizam o campeonato espanhol, que monitorizam outros, e que, eu diria quase online, nos vão dando conta de uma avaliação de índices de risco que permite uma atuação quase imediata. Portanto, enfim... Isto respondendo à segunda questão, mecanismos de alerta e
E esses mecanismos de alerta, portanto, estão salvaguardados por esta rede de parceiros, quase como funciona com a banca, eu diria quase como são os mecanismos de alerta do mercado de valores, e, portanto, também estes, antes de colocar na prática as apostas, tiveram um cuidado especial. Sim, mas naquilo que me interessa na investigação dos casos que tenho, eu tenho-os como bons. Aqui também foram acauteladas, digamos assim, a criação de mecanismos de alerta que possam monitorizar ao segundo, ao minuto, digamos assim, e que permitam atuações preventivas ou proativas, como aconteceram recentemente em alguns fenómenos nacionais. Portanto, também não me oferece, digamos assim, uma grande dúvida de que é execuível esta investigação, e isto para responder à questão da alteração das molduras penais e de outros mecanismos adjacentes. É que, de facto, as molduras penais são fundamentais para seguir o caminho da investigação deste caso que invocou a Kiko, porque, de facto, a realidade criminal ocorre em espaço nacional. Só para terminar, a questão colocada pela senhora deputada Tânia Dias da Silva sobre... Vânia, desculpe. Sobre a questão de a equiparação das molduras penais, a equiparação das molduras penais facilitar o recurso a meios especiais. Eu diria que qualquer uma das propostas, mesmo a que não tem equiparação, já permite o recurso a esses meios especiais. Porque mesmo a moldura, que já tem como baliza aos 5 anos, ultrapassa os problemas que hoje temos ao nível da corrupção ativa e, portanto, isso estaria, de alguma forma, ultrapassada. Corrupção passa pela segunda ou terceiras ligas. A questão que invocou da análise dos capitais sociais de SADs de outros campeonatos, eu acho que nos leva para fenómenos que não têm que ver exatamente com corrupção, mas eventualmente com fenómenos de branqueamento de capitais. E, portanto, eu diria que é outra sede, outra comissão, se calhar, e se analisar, costuma-se dizer que o dinheiro não tem pátria, mas se analisar as nacionalidades, entre comas, do capital social de clubes de outras ligas, chega à conclusão que nós podemos estar aqui perante fenómenos graves, eu diria, de branqueamento de capitais, sem que eu consiga adivinhar o crime precedente desse branqueamento, porque ele ocorre fora de portas, muito mais do que fenómenos de corrupção ativa e passiva para inquinar a transparência da competição desportiva e do resultado desportivo. Portanto, eu diria que isso era outro filme. Pronto. E, portanto, essencialmente, eu não sei se percorri todas as questões que foram respondidas, mas penso que sim. Muito obrigado.
Agradecer também à doutora Saudade Nunes, como diretora desta Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária, ao doutor Pedro Teixeira, pelos contributos que deram, ao Fonseca. Hoje já estamos no caso. Mas é uma vingança passiva. Ficou connosco o documento da sua autora, que depois será distribuído aos deputados. Muito obrigado. Está encerrada a sessão.